Pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série Ouvindo Circuitos. Então hoje nós vamos falar sobre equivalentes Thevenin e Norton. A pergunta de hoje é: todo circuito possui equivalente Thevenin? Todo circuito possui equivalente Norton? E como eu gosto de fazer, como vocês já devem ter percebido nos episódios anteriores, eu já gosto de começar dando a resposta. E a resposta é não. Ué, professor, mas o enunciado do teorema de Thevenin ou do teorema de Norton é que justamente, né, qualquer, por exemplo, o teorema de Thevenin, qualquer circuito linear pode ser substituído com relação a um dado par de terminais por uma fonte de tensão em série com um resistor. E o teorema de Norton diz que para todo circuito com relação a um certo par de terminais, ele é equivalente, né, com relação àqueles terminais, a uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então, se é todo circuito linear, ué, então é todo circuito linear, certo? Então, mais ou menos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: existem certos circuitos que não têm equivalente Thevenin e tem certos circuitos que não têm equivalente Norton. No entanto, um deles sempre vai existir. Então, ou seja, na verdade, todo circuito possui ou um equivalente e barra ou, na verdade, né? Todo circuito possui um equivalente Thevenin e barra ou um equivalente Norton. Então, não necessariamente o circuito tem os dois equivalentes, mas ele necessariamente tem pelo menos um dos dois. Bom, aí eu posso estar confundindo vocês, né? Porque vocês devem ter aprendido que a gente pode converter um equivalente Thevenin para um equivalente Norton, usando aquela expressão V de Thevenin igual a R equivalente vezes I de Norton, que é justamente aplicar o teorema de Thevenin num circuito de Norton ou o teorema de Norton num circuito de Thevenin, tanto faz, que a gente vai obter essa expressão. Então, como é que pode, já que existe uma equivalência entre os dois teoremas, como é que pode você ter um e não ter o outro, né? Então, o objetivo do áudio de hoje é justamente chamar atenção para esses casos particulares em que essa equivalência não existe, que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Então, como sempre, eu vou tentar dar aqui um exemplo mais simples possível. Então, vamos lá. Esse caso é bem simples mesmo, tá? Eu acho que vai ser o exemplo mais simples que a gente vai ver aqui em toda essa série. Imaginem que eu tenho uma fonte de tensão de 5 volts, tá? Esse é meu circuito, acabou. Uma fonte ideal, importante falar isso, uma fonte ideal de tensão de 5 volts. Vocês já perceberam que essas exceções sempre acontecem com fontes ideais, né? Pois bem, qual é o equivalente Thevenin desse circuito? Vamos lá, vamos no passo a passo, certo? Quem é a tensão de Thevenin? Tensão de Thevenin é a tensão em aberto entre os terminais da fonte. Bom, se a fonte é uma fonte ideal, a tensão em aberto é o próprio valor da fonte, tá? No caso, 5 volts. Então, V de Thevenin é igual a 5 volts. E quem é o R equivalente? É aí que começa a história, que vocês vão entender. Bom, é uma fonte ideal, não é isso? Fonte ideal não tem resistência equivalente. A resistência é zero. Porque a gente desliga. Como é que calcula a resistência equivalente? Você desliga as fontes independentes e calcula a resistência equivalente que sobrar. Mas não tem resistência nenhuma, não tem resistor no circuito. E a fonte não tem nenhuma resistência interna, porque ela é ideal. Portanto, ela vai virar um curto-circuito quando ela for desligada. Então, a resistência equivalente é a resistência equivalente de um curto-circuito, ou seja, zero. Então, quem é o equivalente Thevenin desse circuito? V de Thevenin igual a 5 volts, R equivalente igual a 0 ohms. Aí eu pergunto agora para vocês: quem é o equivalente Norton desse circuito? Aí vocês vão lembrar lá, bom, como é que a gente converte de um circuito de Thevenin para um de Norton? É só desenhar agora uma fonte de corrente em paralelo com o resistor e a gente mantém o valor do R equivalente, mas o valor da resistência, desculpa, o valor da fonte de corrente, a gente pega o V de Thevenin e divide pelo R equivalente, não é isso? Bom, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Não vai dar. Vocês devem ter percebido que não vai dar. A gente vai ter uma fonte de corrente cujo valor vai ser 5 volts dividido por 0 ohms, que é um valor indefinido, né? Isso vai para infinito, no limite, né? Quando a resistência vai para zero, isso vai para infinito. Então eu tenho uma fonte de corrente infinita que vai estar em paralelo com curto. Não faz o menor sentido, né? Não tem sentido nenhum falar em equivalente Norton desse circuito. O que isso quer dizer, gente? Que uma fonte de tensão ideal não tem equivalente Norton. Não faz sentido falar em equivalente Norton para uma fonte de tensão ideal. Então é já um contra-exemplo. Acabou. Claro que o exemplo contrário também é verdade. Uma fonte de corrente ideal também não vai ter equivalente Thevenin. Pensem aí. Pega uma fonte de corrente ideal. Vamos lá. Uma fonte de corrente de 1 ampere. Quem é equivalente Norton disso? Simples, né? Quem é equivalente Norton? É a corrente de curto-circuito. O que é o I de Norton, né? É a corrente de curto-circuito. Se eu fizer um curto-circuito numa fonte ideal de corrente, qual é a corrente que vai passar pelo curto-circuito? A própria corrente da fonte de corrente. 1 ampere. Beleza. Quem é a resistência equivalente desse cara? É zero a resistência equivalente? Que nem no caso anterior? Que nem no caso da fonte de tensão? É zero? Não é zero. A fonte ideal de corrente, reparem o seguinte: quando a gente desliga uma fonte de corrente, ela vira um circuito aberto. Então a resistência equivalente entre os terminais da fonte de corrente é a resistência equivalente de um circuito aberto, que é, por definição, infinita. Então, gente, a resistência equivalente de uma fonte ideal de corrente é infinita. Vamos agora calcular o equivalente Thevenin. Quem vai ser o V de Thevenin? R equivalente vezes I de Norton. Ou seja, infinito vezes 1 ampere. Quanto é que vai dar isso? De novo, isso vai para infinito. Então não faz sentido falar em tensão em aberto de uma fonte de corrente. Até porque, vamos parar para pensar de uma outra perspectiva. Olha só o que eu estou perguntando para vocês. Olha só, presta atenção. Eu estou perguntando para vocês qual é o equivalente Thevenin de uma fonte de corrente ideal. Equivalente Thevenin, para você achar o V de Thevenin, é a tensão em aberto. Como é que eu vou deixar uma fonte de corrente ideal em aberto? Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar uma fonte de corrente ideal com os terminais em aberto. Por quê? Porque eu vou estar violando a lei de Kirchhoff das correntes. Da onde que vai estar vindo a corrente da fonte? Para onde que ela vai estar indo se está indo para um aberto? Não pode. Da mesma forma, eu tenho uma fonte de tensão ideal. Quem é o equivalente Norton dessa fonte de tensão ideal? Ah, o I de Norton é a corrente de curto-circuito. Como é que eu vou curto-circuitar uma fonte ideal? Como é que eu vou pegar uma fonte de 5 volts, que nem no exemplo que eu falei antes, e fechar um curto nos terminais dela? Eu vou violar a lei de Kirchhoff das tensões. Então reparem que a gente nem pode sonhar com isso, entendeu? Eu nem posso querer pensar em calcular um equivalente Norton de uma fonte de tensão ideal e nem um equivalente Thevenin de uma fonte de corrente ideal. Então esses exemplos mostram pra gente que nem todo circuito possui equivalente Thevenin e nem todo circuito possui equivalente Norton. Que é para esses casos. É para os casos em que o R equivalente é zero ou infinito. E mesmo que o valor da fonte não seja zero, também fica uma coisa meio estranha. Se perguntar para vocês, por exemplo, qual é o equivalente Norton de um curto-circuito, é um negócio esquisito, né? Que seria uma fonte de tensão de zero volt, né? Não é tão mal assim, como no caso em que a fonte tem um valor diferente de zero, mas continua sendo estranho. Mesma coisa para uma fonte de corrente de 0 amperes e perguntar qual é o equivalente Thevenin. Aí não tem tanto problema, porque você pode fazer um curto-circuito numa fonte de 0 volts e pode deixar em aberto uma fonte de corrente de 0 amperes. Mesmo assim, é esquisito. Tá? Então, observem que nós temos aí dois exemplos muito simples de circuitos que não possuem equivalente Tevenan ou equivalente Norton. Mas é fato que um dos dois ele sempre vai ter. Então esse é o cuidado que vocês têm que tomar. Porque nem sempre uma fonte de corrente, por exemplo, né? Uma fonte de corrente. Quando você vai analisar um circuito e a gente considera os componentes como ideais, como se tiver lá vários componentes no circuito, a gente considera que eles são lineares, considera que eles são ideais, né? Por exemplo, fontes a gente considera ideais, etc. Tem várias configurações de circuitos que usam, por exemplo, transistores ou amp-ops, que o circuito ele realmente implementa uma fonte de corrente. Então, mesmo que vocês não estejam aplicando o teorema de Tevenan em cima de uma fonte de corrente, em cima de um símbolozinho de uma fonte de corrente, pode ser que aquele circuito mais complexo que você esteja analisando funcione como se fosse uma fonte de corrente. Então esse circuito não vai ter equivalente Tevenan. Existem vários circuitos aí, podem procurar no Google, fonte de corrente usando amp-op, por exemplo. Vocês vão ver. Então, claro, supondo que ele é ideal, que os componentes são ideais, que o amp-op é ideal, etc. Todos os componentes lá são, obviamente, ideais. Se vocês tentarem calcular o equivalente Tevenan lá entre os terminais de saída, não vão conseguir, porque aquele circuito se comporta como uma fonte de corrente. Então, gente, essa é a nossa conclusão do áudio de hoje. No áudio de hoje a gente viu que nem todo circuito possui equivalente Tevenan e nem todo circuito possui equivalente Norton, mas um dos dois sempre vai existir. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo emocionante episódio. Um abraço, até a próxima.